eu acho que o meu ciclo no esporte acabou. Né? Essa é a minha última passagem pelo esporte. Eu agradeço muito o torcedor. Talvez algum torcedor vá ficar magoado comigo, mas na frente, né, eles vão entender o que eu estou dizendo hoje nessa declaração.
Olá, galera. Eu sou Celso Shigami. Estou aqui com Fred Figueroa. Está começando mais um Telecast. E este não é um Telecast normal. Está começando o Telecast do fim do mundo. O Telecast, o apocalipse rubro-negro. Esse dia 24 de abril de 2018, a gente já pode dizer que, de certa forma, é um dia sem fim, já que o dia não acabou, né? E não vai acabar tão cedo, uma vez que as causas e as consequências de tudo que está acontecendo aí, de tudo que está posto, seguem dentro do clube, né? Depois do empate lá com o Botafogo, Nelson Batista, ele marcou uma entrevista coletiva dentro do CT, e acabou disparando aí uma rajada de metralhadora para tudo quanto é lado, disparando crítica para a gestão do clube, apontando aí diretamente para o vice-presidente de futebol, o Guilherme Beltrão, e como não poderia ser diferente diante da maneira como o esporte vem sendo gerido aí nos últimos anos, também sobrou, e aí a gente já pode adiantar que merecidamente para o presidente Arnaldo Barros. Fred, eu queria a tua análise inicial sobre esse turbilhão que acometeu a Ilha do Retiro, esses eventos aí cataclísmicos que deixaram o clube à beira do caos, Fred.
Celso, esse dia 24 de abril, ele já começou estranho, simplesmente com a notícia de que Nelsinho queria dar uma coletiva à tarde. Já dava para perceber que algo errado estava acontecendo e possivelmente seria uma entrevista para entrega de cargo. Eu diria que minutos, horas depois, nos bastidores, não apenas chegou a confirmação de que sim, Nelsinho pediria demissão, entregaria seu cargo, como também faria duras críticas à gestão do clube. E aí eu vou até separar, como você já separou na abertura, seja gestão administrativa, seja gestão de futebol. E eu diria que, vendo a coletiva de Nelsinho, eu não esperava que o tom fosse tão pesado. Tá? Ele foi extremamente duro e teve dois alvos claros. O alvo principal, Guilherme Beltrão. E aí trouxe muita coisa de 2009. Claramente, a gente viu um Nelsinho desabafar duas temporadas. Nelsinho trouxe questões que estavam guardadas lá daquela campanha da Libertadores, de tudo que aconteceu nos bastidores do clube em 2009 com Guilherme Beltrão, mas também disparou no presidente quando ele fala da questão salarial, que é uma responsabilidade direta do presidente, e quando ele fala a questão da mentira, de conviver com a mentira, eu também acho que essa parte ela é mais direcionada ao presidente, porque o próprio Nelsinho fala que quando foi contratado não tinha sido esse o cenário que lhe foi apresentado. A gente vai aprofundar muito ainda do que foi falado, mas eu diria que a minha análise geral do que aconteceu, ela parte de dois pontos. Para mim, eu volto lá para o dia 16 de abril, segunda-feira da semana anterior, quando havia uma convicção de Beltrão e do restante da diretoria de futebol do esporte de que o trabalho de Nelsinho não renderia mais frutos dentro do clube, que a melhor saída para que o futebol tentasse engrenar era a demissão de Nelsinho. Eles estavam certos. Tá? Eles estavam certos. E se tivessem feito naquela segunda-feira, talvez Nelsinho não tivesse ganho o direito da narrativa, de construir a narrativa como teve, e fundamentalmente teria uma maior adesão da torcida a favor, porque a última impressão deixada seria a de uma atuação desastrosa no Independência contra o América e uma atuação desastrosa com responsabilidade direta do treinador. Mas Beltrão não foi o Beltrão de antigamente. Beltrão, ele se acovardou diante do peso do nome de Nelsinho, não teve peito para bancar a demissão, segurou uma semana e segurar uma semana, a gente tanto falou isso no podcast, nas redes sociais, é a pior decisão que existe no futebol. Não se faz isso. Se você tem convicção da demissão do treinador, se você até conversa com ele sobre o cenário difícil em que ele está, você não pode dar uma semana, porque nada vai clarear completamente. Mesmo que o time tivesse uma grande atuação, mesmo que vencesse o jogo muito bem, o máximo que poderia acontecer é encher a cabeça de dúvidas da direção, é deixar tudo em suspense. E o Sport não precisa disso. O Sport perdeu muito tempo entre a eliminação para o Central e o início do Brasileiro. O Sport jogou fora a sua principal vantagem. E essa decisão de manter Nelsinho jogou mais uma semana fora e se mostrou completamente equivocada na hora em que o treinador viu que a partida da noite de segunda se tornou um escudo interessante para ele, porque foi a melhor atuação do Sport no ano, mesmo com 1-1, foi assimilado como um castigo, uma injustiça, um castigo mesmo do futebol. E Nelsinho, de forma muito inteligente, a partir daí, sabendo o cenário que ele cercava, sabendo que nunca teve uma relação boa com Guilherme, sabendo das dificuldades financeiras, irritado por não ter recebido nenhum salário inteiro, isso irrita qualquer pessoa, com divergências em relação a nomes, a contratações, dificuldade, um pouco de dificuldade desse diálogo, vendo sua comissão técnica ser pressionado, sabendo que não tem todos os jogadores nas mãos, não se viu que não iria longe. No podcast, Celso, você fez uma pergunta no podcast que a gente gravou na segunda-feira, se a gente enxergava que Nelsinho iria até o fim. E a resposta foi unânime, ninguém enxergava. Então era uma questão com dias contados. E ele, de forma muito inteligente, viu o melhor momento para fincar sua saída, ser o dono da narrativa. Essa questão de dono da narrativa foi muito... Né? Isso, essa questão de construir a narrativa, Celso, foi muito falada no país no episódio da prisão de Lula. E quem fez a análise política daquele incidente fez de forma muito correta. Lula, naquele sábado, ele conseguiu construir a melhor narrativa possível para sua prisão. Certo? Ele ganhou o movimento. É como se fosse um xadrez. Você tem um movimento, você não dá o cheque, o outro ganha a vez e ele foi muito mais efetivo no seu movimento. E foi exatamente o que aconteceu. A direção de futebol não teve um movimento, não teve um movimento incisivo, e Nelsinho, quando teve a bola, quando teve nas suas mãos, ele assim o fez e construiu a narrativa perfeita para ele. O discurso foi no tom certo para que ele conseguisse o apoio da torcida, e ele conseguiu. É uma torcida que vive um momento confuso, um momento vulnerável, e na dividida, quem é Arnaldo Barros? Quem é Guilherme Beltrão diante de Nelsinho Batista?
Fred,
então, Nelsinho foi o vencedor dessa terça-feira, digamos assim.
Concordo, Fred, eu concordo. E eu vou concordar, vou ainda acrescentar o seguinte. A minha maneira de enxergar essa situação como um todo, não foi só Nelsinho que saiu vitorioso desta terça-feira. Eu vou dizer que o Sport, enquanto instituição, ele sai vitorioso nesta terça-feira, né? Porque o que a gente está vendo, a culminância de tudo isso que se deu nesta terça-feira, ela se dá a partir de um cenário construído com vários atos, com vários atores cometendo decisões equivocadas atrás de decisões equivocadas, né? O que é que a gente vai ver? A gente vai ver, primeiro, o retorno de um diretor, de um dirigente do clube, para um cenário com um grupo com o qual ele não está habituado a trabalhar, certo? Guilherme Beltrão, ele funcionou bem, a melhor fase dele foi quando ele funcionava como uma das peças da engrenagem daquela administração que tinha Gustavo Dubé como seu principal nome, né? Então ele vem integrar um grupo que não é exatamente o natural dele, então ele não tem tanto respaldo para trabalhar como ele teve em outros momentos, né? Ele não teve tanto estofo e a gente viu isso, a gente vê isso na forma desse acovardamento de Guilherme Beltrão diante da situação muito clara de Nelsinho, um dirigente que não tem moral assim para discutir, até pela questão salarial de tantos atrasos, o que é um desses outros atores, outros fatos que vão levar a este momento de ebulição. O que a gente vê no esporte hoje é o caos, né? É o caos absoluto diante da incapacidade de um grupo político gerir o clube. A gente chegou naquele momento onde o grupo político está muito mais preocupado em salvar a própria imagem, em tentar melhorar o mal feito que eles mesmos construíram, para tentar, de uma maneira egoica, resolver o problema, né? Então a gente está vendo aquele cenário terrível onde as pessoas que decidem o clube se isolaram dentro de uma cúpula, onde eles não escutam mais ninguém, eles estão dentro de uma bolha, encastelados, né? Eles reverberam só o que eles mesmos discutem, o que eles mesmos acreditam. Então, a partir daí, tomam decisões equivocadas atrás de decisões equivocadas. E a gente vê também que isso vai somar com outro problema do clube, que também é um desses atores, que é o próprio Nelsinho. A maioria dos integrantes aqui desse podcast foi contrária à chegada de Nelsinho, ao retorno de Nelsinho, por enxergar que não é que Nelsinho não é um bom profissional, pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus. Nelsinho é um exemplo de profissional. Ele é um exemplo de profissional, na minha opinião. Trabalhei cobrindo o esporte na época que Nelsinho era treinador e via a maneira como o profissionalismo que ele dava ao toque do dia a dia do trabalho dele. Então a gente sabe que Nelsinho é um cara honrado, é um cara profissional, ninguém vai questionar isso aqui. A questão era o fato de ele estar há muito tempo, há 9 anos, jogando basicamente outra modalidade, né? A gente sabe da dificuldade que todo mundo tem de se adaptar ao futebol de outro país, e a gente vê os outros países da América do Sul têm dificuldade de se adaptar ao Brasil. Então, eu acho, Fred, que nesta terça-feira, se a gente for analisar como um todo, diante da necessidade de um cataclisma de fato, para que algo aconteça, para que algo se mexa dentro do clube, eu acho que o esporte, enquanto instituição, de certa forma, ele sai vencedor. É como se agora, pelo menos, muitos dos véus que esta direção levantou para esconder o mal feito caíram. E agora a torcida tem uma dimensão mais precisa do tamanho do problema, né? Então, sai beneficiado Nelsinho como profissional, porque ele constrói a narrativa da saída dele. Ele arruma uma justificativa para lá de plausível para a saída dele, né? A torcida lucra com isso de maneira que a gente pode projetar na manutenção de uma imagem de um ídolo que o clube tem. É essencial para a identidade de um clube ter ídolos que são presentes na memória dos seus torcedores. Nelsinho é esse ídolo. Ele conquistou esse direito de ser esse ídolo. Então, se mantém, de certa forma, a imagem do ídolo, porque se recupera, como o Fred falou, uma saída na rodada anterior, depois daquela tragédia que foi a apresentação contra o América, seria muito mais desastrosa para a imagem do Nelsinho e, de certa forma, para a torcida também isso acaba afetando.
Celso, você elencou uma série de pontos aí e eu queria comentar alguns deles. Não sei ainda se dá para dizer que o Sport saiu vencedor, mas eu aceito dizer que o Sport pode até sair vencedor. Isso casa com algo que eu tenho dito desde o audioguia, que a maior chance de o Sport não fazer uma campanha desastrosa é que ele já larga em meio ao caos. E se ele já larga em meio ao caos, ele se torna um clube mais inquieto entre os 20 da Série A. E se ele se torna mais inquieto, ele vai tentar mudanças mais cedo. E isso tem acontecido, tanto que acaba sendo o primeiro time da Série A a demitir o treinador. Então, eu acho que isso pode vir a ser positivo. Nesse momento ainda não é, mas abre perspectivas para que seja. Eu vou então, Celso, passando por alguns pontos que você citou agora. Nelsinho, concordo plenamente com a sua análise sobre a imagem dele, sobre a forma com que ele sai, mas é preciso pontuar uma coisa sobre a eficiência dele enquanto treinador. Não existe trabalho que serve de base para Nelsinho 10 anos antes de 2008 e 10 anos depois de 2008. Nem o do Sport. Tá? 2008 foi um recorte completamente fora da curva do trabalho de Nelsinho. E excelente a imagem que ele tem no clube, assim como a de Osvaldo é grande em outro clube, assim como a de Luxemburgo é grande em outro clube, e assim como a de Falcão, não, a de Falcão acho que não é grande em clube nenhum. E eu junto o Nelsinho de hoje a esse grupo de treinadores, é um grupo de treinadores que eu não apostaria mais, tá, para o Sport. Outro ponto importante que Celso falou, e que aí é preciso separar um pouquinho, é essa questão do castelamento, né? De um clube movido por egos, e Celso ele cita a direção. E quando Celso cita a direção, ele une a gestão do clube com a gestão do futebol. Primeiro ponto, ele está certo em unir, porque eles fazem parte do mesmo grupo, queiram ou não, se digladiem ou não. O torcedor não tem que olhar para o clube e enxergar o grupo de Arnaldo e o grupo de Guilherme Beltrão. Isso não pode acontecer, mas acontece. Existe castelamento dentro dos dois núcleos, o de Arnaldo muito mais. Tá? O grupo de Arnaldo hoje é algo inacreditável. Tá? Inacreditável. A direção de futebol, destituída após a eliminação na Copa do Brasil para o Ferroviário, uma decisão atrasadíssima do presidente, que gerou todo esse caos. Ele deveria ter feito isso em dezembro, não fez, se enfraqueceu demais, ficou sem opção e teve que recorrer a uma figura pouco, como é que eu posso dizer, uma figura pouco ortodoxa, digamos assim, como Beltrão, que é um cara que chega com mais restrições do que confiança, mas de alguma forma o cenário se desenhou para que ele aparecesse como uma alternativa, como um choque, tá? E o problema é que a direção destituída continua viva dentro do clube. Maluf, ele agora se apresenta como assessor especial do presidente. O filho de Arnaldo continua transitando. Eu recebi um relato que no dia que saíram os pagamentos atrasados, tinha um grupo de conselheiros do Sport, estava com o Tomás numa mesa. Quem ligou para Tomás avisando que saiu o dinheiro foi o Rodrigo. Isso aconteceu pouco tempo atrás, Tomás já tinha sido dispensado. Isso aconteceu agora. Foi justamente quando entrou o dinheiro de André e o Sport pagou os salários atrasados dos jogadores. A gente nem sabia que o Nelsinho estava em aberto, inclusive. Então, assim, há dois grupos dentro de um grupo. E isso não pode acontecer. E é a partir daí, inclusive, dessa divisão, desse cenário de um conflito silencioso, não tão silencioso assim, interno, que eu acho importante colocar um segundo trecho. Nosso estagiário Diego Borges fez um trabalho sensacional, né, decupando as entrevistas e permitindo que a gente pudesse trazer aqui para os nossos ouvintes os trechos das entrevistas.
Editou o material todo bonitinho.
Foi, o cara tá crescendo. Bastou chegar outro estagiário que ele mostrou o serviço. Mas...
é a sombra, porra.
Porra, exatamente. O problema agora é se Rodrigo se comportar como Agenor. Se perceber que é reserva.
É escura, porra.
Até porque Diego se assemelha muito ao Magrão, né? Em idade, em desgaste.
Falta de cabelo. Então,
falta de cabelo. Estagiário velho.
Para pensar que a pessoa que tem menos cabelo no projeto 45 minutos é um estagiário, pô.
É, Paulo, é uma situação. O cara trabalha bem desse jeito e nem assim. E o afago vem com tapa. Eu não posso dizer que ele tá nessa hora andando na praia, dormindo em casa, levou um tapa, porque ele tá ouvindo tudo isso de casa.
Ô, Negão, tudo bom, irmão?
Tranquilo, de graça, tomando um vinhozinho aqui, apanhando aqui na careca. Agora, pelo menos, o Rodrigo também apanhou, né? Agenor é fogo.
Apanhou. Agenor. Já lembra muito Agenor no porte físico.
Tá perto, tá perto. Rapaz, Rodrigo dormindo. Vai bater 12 expedientes.
Esse é
apanhou
de graça.
De graça.
Esse é apanhou de graça, de graça. Mas vamos lá, né? Que...
vamos embora.
Esse é um programa sério, dizem. E aí eu queria ouvir novamente o trecho em que Nelsinho ele se coloca como uma espécie de porta-voz da comissão técnica, né, e cita alguns outros setores que trabalham diretamente com futebol, departamento médico, fisioterapia, psicologia. E esse é um momento muito importante da entrevista. Então vamos ouvir aí de novo.
Um filme que eu vi há 9 anos atrás, né? Um filme que eu vi há 9 anos atrás. Eu estou vendo hoje, né? Eu estou vendo hoje novamente. O terrorismo dentro do CT, né? Um dia querem tirar o fisioterapeuta, um dia querem tirar o departamento médico, um dia querem tirar o analista, um dia querem tirar o auxiliar técnico, e os problemas só trazem problemas para a gente dentro do CT. Eles não trazem as soluções. Nós é que temos que buscar soluções. Eu fui obrigado a vir tratá-los como eles me tratam, que eu não sou um profissional qualquer. Eu sou um profissional que tem de carreira de futebol 55 anos. O que eles estão querendo armar, eu já detecto muito antes. Só que há 10 anos atrás eu saí calado daqui. Dessa vez eu não poderia sair calado. Eu tenho que denunciar. Eu tenho que denunciar porque não é o correto. Eles podem esbravejar, eles podem fazer o que eles quiserem. Eu não dependo deles. Eu sinto muito, né, pela instituição. Agradeço muito o torcedor, agradeço o apoio do torcedor, mas eu não consigo trabalhar com pessoas desse naipe. Pessoas que enganam, que querem enganar torcedor, querem enganar de jogadores, querem fazer de tudo, e os problemas é só com os outros, não é com eles. Eu acho que as coisas caminharam dentro de uma situação, né, que tiraram a psicóloga Ariana, o culpado fui eu que tirei, eu não tirei. Né? Então, sempre aqui alguém tem que pagar a conta. Né? Então, eu quero esclarecer isso também. Né? Uma profissional que chegou a nova diretoria e eles atiraram o profissional daqui. E não fui eu que não participei de nada. Como em outros, como eu já citei aqui, outros profissionais que foram, foi feito terrorismo em cima deles para tirar daqui. Né? Então, é importante, em cima do Tacão, em cima do Vitor, em cima do fisioterapeuta, em cima do departamento médico, como é que o time pode, como é que o CT pode viver tranquilo dessa forma? Então, esses problemas é que tem. Os problemas no campo são os menores possíveis. Os problemas do esporte é fora do campo, não é dentro do campo.
Fred, essa entrevista, ela expõe aí o tamanho da fratura que existe dentro do lugar onde mais importa, né? Ali para o clube, que é o futebol, né?
Isso, Celso. Eu digo que essa, para mim, é a parte mais difícil de se administrar da entrevista de Nelsinho. Eu acho que esse é o maior dano interno que ele deixa. Ele deixou um dano externo muito grande, porque Nelsinho é um cara de uma imagem muito bem vista fora do estado, nacionalmente. Ele deu uma porrada muito grande no esporte nacionalmente. E aí, nacionalmente, pegou muito mais para o presidente. Porque nacionalmente ninguém vai entender essa subdivisão que eu falei aqui. Tá? Nacionalmente, isso tudo se volta para o presidente e para a instituição. Certo? Arnaldo, eu vou contar aqui uma revelação de bastidor. Arnaldo, ainda acho que foi no início desse ano, quando surgiu, ou foi no final do ano passado, quando surgiram as primeiras notícias de atrasos salariais do esporte, e ele negava, né, foi naquela, acho que foi em dezembro, de 2 dias ou 2 meses, ele foi conversar com o repórter, e, entre outras coisas, né, ele falou o seguinte: uma matéria como essa atrapalha demais as negociações. Eu estava com 2 jogadores para trazer, eles viram a matéria e se negaram a vir. Ora, presidente, se atrapalha a imagem do esporte, não atrase o salário. Não esconda, não crie uma bola de neve como você criou. Tá? Se revoltar com quem divulga é uma atitude desesperada.
Desesperada.
Uma atitude desesperada. Tá? Pequena, inclusive. Então, dito isso, voltando para o trecho aqui citado, quando o Nelsinho ele passa esse cenário, é importante voltar algumas semanas no tempo, e eu vou citar aqui uma tuitada do repórter do Esporte Interativo, apresentador Bruno Reis, em que ele falou de divisão no clube, em que ele falou que a nova diretoria estava sendo mal vista por setores do clube, setores jogadores e, fundamentalmente, por membros da comissão técnica. Era verdade, e desde aquele momento eu disse que era verdade, mas é um ângulo do cenário. Tá? E aí cabe dizer o seguinte: não existe anjo na Ilha do Retiro. Tá? Não existe inocente na Ilha do Retiro. Não existe hoje no esporte ninguém que não carregue um tantinho de culpa ou um muitão de culpa. Quem está lá em 2016, em 2017 e continua lá, tem muito, muito, muito o que se explicar. Tem muito, deve muito ao clube, porque foram temporadas horríveis. Isso vale para jogador, isso vale para comissão técnica, isso vale para tudo. E aí eu vou citar um dos setores que Nelsinho trouxe, e foi de fato onde há um conflito muito grande, é o departamento médico. E aqui eu vou lembrar quando o caso Richelli veio à tona através do Internacional. A grande maioria dos torcedores, eu uso o Twitter como referência, porque é a rede social que eu frequento, se voltou contra o departamento médico, revoltada com o departamento médico, culpando o departamento médico pela lesão de Richelli, pelo prejuízo causado ao clube, que foi grande. Tá? E eu lembro que eu ali quis ponderar, porque o que me foi passado é que era uma visão diferente. havia uma convicção do Departamento Médico do Esporte que é diferente da convicção do Departamento Médico do Inter. Né? Foi utilizado o exemplo, inclusive, de Sasha. Que Sasha tem uma lesão muito parecida com o Richelli, já se operou 5 vezes e não resolveu. Então, o Departamento Médico do Esporte acreditava que a forma convencional de tratamento, acho que o termo que se usa é esse, né, Celso? Convencional, que é sem cirurgia, conservadora, perfeito. A forma conservadora de tratamento sem cirurgia se aplicava melhor, porque a cirurgia que é para corrigir 100%, ela é extremamente arriscada e ninguém faz, nem o Inter vai fazer. O que o Inter vai fazer é uma cirurgia semelhante às 5 que já fez com Sasha. Então, havia duas visões. E por isso, eu que não sou médico, não entendo nada de tornozelo, eu não critiquei o departamento médico. Mas a grande maioria da torcida demonizou o departamento médico. E esse episódio fez com que Guilherme Beltrão aumentasse a cobrança sobre o departamento médico. E aí, qual é o cenário que a gente vai? O cenário de uma diretoria anterior que não pressionava. Não pressionava nenhum setor do clube. Nenhum. Era diretoria de fotinha em rede social, diretoria de amizade. Então não existia essa cobrança. Guilherme Beltrão foi lá e incomodou. A gente sabe que Guilherme Beltrão está longe de ser a pessoa mais educada ou com melhores modos de se fazer isso. Então, de fato, ele bateu muito forte em cima do departamento médico internamente. Tá? Externamente ele não fez isso, mas internamente cobrou, questionou até a quantidade de médicos. O Sport é um clube que tem mais médicos do que o Cruzeiro. Foi o que foi passado por Beltrão. E aí, ele mesmo assumiu que demitiu a psicóloga. Ele tem restrições com outros profissionais que já estavam no clube, de áreas menos atuantes no futebol. Há uma série de questionamentos com quem trabalha diretamente ligado ao futebol. Tudo que Nelson falou é verdade. Mas é uma questão de ângulos, tá? Jogadores, eu acho que jogadores que estão aí desde 2017, 2016, os caras têm que sair um pouquinho da zona de conforto. Eu só não sei até que ponto Beltrão, quando sai da zona de conforto, passa do ponto. Né? Passa do ponto. E aí, na hora que Nelson expõe isso, porque isso não tinha sido exposto. A tuitada de Bruno, tá? Quem passou isso para Bruno faz parte daquela velha história do fogo amigo. Eu não sei se foi um ex-diretor, eu não sei se foi um dos profissionais da comissão técnica, algum jogador descontente. Mas quem passou é de um grupo que ainda é mais ligado a Arnaldo Barros, e é um absurdo que o clube viva dessa forma. A partir de agora, isso vai ter que ser consertado, porque Nelsinho sai, a diretoria fica, o presidente fica, só que Nelsinho falou que tem vários setores do clube que estão sendo perseguidos, que estão sendo caçados. É preciso que se tenha uma conversa urgente para tentar minimizar isso, para dizer, ó, ninguém vai sair, vamos seguir junto até o fim do ano e nós somos um só. Se Arnaldo Barros e Guilherme Beltrão, e eu até acho que entre eles, entre os dois líderes, existem menos diferenças do que nos grupos que os representam. Sobretudo no grupo que ficou no clube. Sabe? Se não entenderem que são uma coisa só, quando chegar dezembro, todos estão destruídos. Arnaldo, ele não tem peso político, é um peso político morto no Sport. Morto, morto, morto. Para ele sair do clube com a cabeça erguida e um dia poder frequentar o clube como os ex-presidentes fazem, ele precisa que esse trabalho de Guilherme Beltrão dê certo. Porque se ele não for rebaixado, o tempo apaga. O tempo apaga essas questões do meio do caminho. Queira ou não queira, ele vai ter pego o Sport, ganhou um pernambucano que não vale nada, mas não rebaixou o clube. Se ele conseguir isso, ele pode um dia voltar a frequentar o Sport.
Mas deixa o clube com um passivo que puta merda, né? E ele rebaixa o Sport. Não, e ele rebaixa o Sport, Fred, na gradação subjetiva dos clubes também, né? Que é
ele já rebaixou o Sport. Eu falei demais, isso.
Demais, pô.
O Sport foi rebaixado de 2017 para 2018. Só não caiu de divisão do campeonato que disputa. Perfeito. Mas enquanto o clube foi rebaixado. Perfeito, não tem mais orçamento, não tem mais dinheiro, não tem mais várias coisas.
Crédito.
O Sport hoje é um clube... veja só, o Sport é um clube de Série B jogando a Série A. Da última vez que o Sport disputou a Série B, em 2013, era um clube de Série A disputando a Série B. Hoje, o Sport 2018 é um clube de Série B perdido da Série A. É um Paraná Clube, um América Mineiro, tentando ver o que é que faz. É muito complicada a situação.
Fred, concordo com tudo que você colocou aí, de que a responsabilidade, de fato, ela tem que recair sobre todo mundo, e até a partir do ponto de vista que você apresentou sobre a exposição nacional, a partir da entrevista do Nelsinho, aí eu já vou corrigir o que eu tinha ponderado antes, que não tinha colocado isso na balança, mas quando a gente coloca isso na balança, de fato, não dá para a gente dizer que o Sport sai com algum gosto de vitória, não. Você ponderou também, Fred, que nenhum dos jogadores que está aí desde 2016, ele pode se isentar da responsabilidade de ou pelo menos de parte da responsabilidade do que está acontecendo aqui. Mas diante do que Nelsinho expôs, Daniel Leal, nosso colega do Diário de Pernambuco, ele trouxe aí a informação de que os jogadores, eles acompanharam a entrevista e que se sentem representados.
Celso, jogadores, inclusive, não foram citados por Nelsinho. E Nelsinho citou... Ele só citou os jogadores na questão referente a salário. E foi muito sintomático que Nelsinho não tenha citado os jogadores. Porque ele não tem o grupo na mão. E eu me surpreendi um pouco quando Daniel colocou isso, e eu fui conversar com o Daniel. Porque eu já tinha conversado, Daniel trabalha no Super Esporte, a gente conversa, se encontra na redação, apesar de eu não trabalhar diretamente no Super Esporte. Faço a coluna, mas sento em outra ilha, tudo. E fui conversar com ele, porque a gente já sabia que alguns jogadores tinham, inclusive, mostrado seu descontentamento com o trabalho do treinador para a direção. Com a forma com que Nelsinho armava o time, com as orientações, havia um descontentamento muito grande. Aí a resposta que o Daniel me deu foi o seguinte: mas, queira ou não, Nelsinho falou várias coisas que eles estavam entalados para dizer. E aí eu não consigo medir o quanto foi de Arnaldo Barros e o quanto foi para Beltrão. Toda a parte financeira de mentira fica com Arnaldo Barros. Essa parte de atacar departamento médico, atacar fisioterapia, eu acho que os jogadores sentem, porque os jogadores que estão vivendo ali são amigos de trabalho, tá? São colegas de trabalho, convivem juntos, se machucam, vão, voltam, confiam nos profissionais. Mas o que eu posso dizer sobre jogadores é que inevitavelmente existem subgrupos hoje, tá? Existem grupos que se sentem mais desconfortáveis com a nova gestão de futebol, e existem grupos que se sentem mais diálogo com essa nova direção. Tá? A saída de André, que conseguiu ser contornada, pesou muito a favor desse novo grupo, por exemplo. Então, nessa questão dos jogadores, é um pouco mais embaçado do que parece. E esse trabalho de blindagem dos jogadores é algo que tem que ser feito com urgência, porque a demonstração contra o Botafogo foi muito boa. Foi muito de que o grupo está indo... Tá jogando, tá fazendo sua parte, independentemente do caos que lhe cerca, né?
Fred, a gente precisa falar também sobre um momento de muita tensão, talvez um momento de... o pico de tensão ao longo desse dia, que foi o encontro entre Nelsinho e a diretoria, parte da diretoria de futebol, no intervalo entre a entrevista do treinador e a coletiva da direção de futebol. Segundo informações também do nosso querido Daniel Leal, o clima ficou pesadíssimo, 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 inflamado de fato, né? Que teve muita lavagem de roupa suja, e eu queria saber o que é que as suas fontes te trouxeram sobre esse incidente aí.
Celso, eu, de fato, a informação que Daniel trouxe, ela é real. O clima pesou, tá? O clima, os jogadores inclusive se assustaram, os jogadores estavam treinando e o barulho foi tão grande na sala que todo mundo olhou ali para ver o que é que poderia acontecer lá dentro. Agora, uma coisa que chama atenção, que foi nas entrelinhas e nas linhas de Nelsinho na coletiva, e que também entrou na entrevista de Beltrão, e que foi muito discutido entre os dois, foi 2009. E aí, nos cabe questionar se tinha como misturar água e óleo novamente, né? E cabe aqui dizer o seguinte, quando o Arnaldo convida Guilherme Beltrão...
Pois é, absurdo, Fred. É absurdo, pô. E isso é parte daquele cenário que eu estava tentando trazer, de que é muita coisa errada junto ao mesmo tempo. Você imaginar Guilherme Beltrão trabalhando com o Nelsinho de novo e que, tipo, numa conversa ficou tudo resolvido. Não, tá tudo certo. Porra, velho. É claro que
é muito difícil.
Ficou tudo certo assim.
E aí, Celso, quando o Arnaldo convidou Beltrão para assumir, inicialmente, Beltrão colocou como condição a saída de Nelsinho. E havia uma margem para isso. O Sport acabara de ceder um empate em 3-3 e ter sido eliminado da Copa do Brasil pelo Ferroviário. Mas Beltrão voltou atrás nesse pedido. Um pedido que tinha outros nomes e ele voltou atrás em relação aos outros nomes também. Esse primeiro recuo de Beltrão, ele pode ter adiado todos os problemas que vieram. Eu realmente não sei, não tenho como dizer, não tenho nem como especular o quanto Beltrão e o quanto Nelsinho tentaram passar um pano no passado. Publicamente, cada um deu uma entrevista elogiando o outro, tá? Beltrão elogiou Nelsinho até no podcast, né, que a gente gravou com ele, fez acenos positivos para Nelsinho e Nelsinho devolveu os acenos. Só que, sinceramente, eu acho que internamente isso nunca foi de fato aparado. E veio à tona, né? E é impressionante como, com 2018 tão caótico, treinador e vice-presidente estavam discutindo 2009. E Nelsinho falou da entrevista sobre 2009, coisas engasgadas de 2009. Pelo amor de Deus, né? Assim, isso mostra o quanto a combinação para que esse dia de bomba no esporte, o quanto existia de combinação química para que essa bomba explodisse, né?
Pois é, Fred. E antes de a gente seguir aí para a análise da entrevista da direção de futebol, eu queria agradecer, meu irmão, de coração mesmo, todo mundo que tem abraçado esse projeto 45 Minutos aqui. Vou citar um exemplo desse especial, esse telecast do Apocalipse, o telecast do fim do mundo que a gente está gravando, que está sendo esperado, eu posso garantir aqui, que está sendo esperado por centenas de pessoas que marcaram a gente aí ao longo do dia pedindo esse especial. E a gente acabou optando por esperar os desdobramentos de todos os fatos, tanto quanto possível, para a gente poder dar mais vida, né, uma sobrevida maior ao programa. E aí, durante o dia inteiro, o podcast 45 Minutos ficou com 5 dos 10 programas mais baixados do país no ranking do iTunes na seção de esportes. E isso a gente vê com alguma frequência, a gente tem muitos programas ali entre os mais ouvidos, mas a gente ficou também em primeiro lugar geral entre os podcasts esportivos, que a gente fica normalmente em segundo ou terceiro, perdendo para alguns podcasts nacionais, né? Que tratam de assuntos mais nacionais, como, por exemplo, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, da Toma do Xadrez Verbal, que eu sempre gosto de indicar. E a gente precisa falar também que tem sido imensamente gratificante todo o apoio e a resposta que a gente vem tendo dos nossos novos ouvintes, dos nossos novos amigos, essa galera que já integra essa família que é o 45 Minutos, que são os nossos ouvintes da Bahia e do Ceará, né? E a gente aproveita, diante disso aqui, para agradecer aos nossos patrocinadores que tornam, de fato, esse projeto possível, esse projeto viável, que são o Vilagem Porto e Galinhas, a Companhia do Chope, a Pizzaria Atlântico, o Donovan's Irish Pub, o Riso Restaurante, o Place Car e o mais novo do time, que é o Real Do, né? E a gente também estende aqui os agradecimentos aos nossos parceiros de shows, de peças, né? Galera da Arte Rec, da Festa Cheia. E também ao nosso parceiro de evento, né? A Confraria da Barba. E já posso aí pedir para vocês fazerem ali aquele save the date no calendário de vocês, na agenda de vocês. Note aí. Dia 30, a gente vai trazer uma novidade pesada, certo? Aquela novidade bombástica para o projeto 45 Minutos. Então, a todos vocês, de coração, muito obrigado mesmo por acreditarem nesse sonho da gente e sonharem esse sonho junto com a gente aqui. Fred, na entrevista da direção, quem estava esperando aí um tom de resposta, acabou meio que se deparando com uma versão meio light, né? Meio pasteurizado aí do Guilherme Beltrão, que a gente conhecia, né?
Isso, Celso. Breno, do Super Esporte, ele foi o primeiro a falar de que haveria essa entrevista, e ele usou o verbo rebater. Isso aumentou ainda mais a expectativa para a resposta da direção. Depois, Breno voltou no Twitter para dizer que o rebater foi por conta dele, né? Foi um verbo que ele escolheu para apresentar essa informação.
Esses jornalistas, hein?
Mas, de fato, se Nelsinho acertou na sua estratégia e conseguiu construir a narrativa, Beltrão e a direção conseguiram perder de pouco. Conseguiram diminuir o dano. Porque se eles fossem para o confronto, seria muito pior. Então, na hora que eles vêm com a postura light, né? Aquela postura blá blá blá, sem responder muito às perguntas, eles tentaram transparecer uma situação de calma. Mas eu, conversando com o Diego, né, que decupou, eu acho que tiveram dois trechos bem importantes ali, que passaram meio despercebidos ali e aqui, e vou pedir para Diego soltar.
Quando ele fala ali mudanças por ali, né?
Exatamente. Quando ele é uma pergunta que puxou outra, que ele fala assim, não virão mudanças maiores, e ninguém perguntou depois o que seriam essas mudanças maiores, ficou meio perdido no ar. E aí eu pedi para Diego fazer uma composição desses trechos aí, um trecho lá do começo, um trecho mais do final, para a gente dar uma aprofundada sobre eles.
Vamos ter algumas mudanças maiores do que essa que está acontecendo hoje aqui. Tá certo? O clube hoje é um clube que está muito fragmentado. É um clube que vive muito de redes sociais, as pessoas repassando, como se diz, o fogo amigo. Agora, o mais importante de tudo isso é dizer o seguinte. O que a imprensa brasileira, nacional, cobra é que o primeiro resultado, o treinador não saia. Tá certo? Não, e nós tentamos manter essa coerência. Nós tentamos fazer com que o treinador que saiu fosse longínquo, que obviamente ele sendo longínquo era que nós estaríamos no caminho do sucesso. Entendeu? Então, ontem, curiosamente, foi o primeiro grande jogo que o Sport fez na temporada. Quem foi que disse que ele tinha pedido? Quem demitiu?
O próprio Nelsinho disse que...
Olha, a demissão da psicóloga, tá certo? Eu assumo, tá certo? Já que ninguém quer assumir, eu assumo. Não é da minha área, mas eu assumo. Tá bom? Terrorismo, depende se terrorismo for cobrança, tirar as pessoas da zona de conforto, da linha de internet, de festa e de coisa, aí eu não posso fazer nada diferente.
Teve um elemento que foi citado por Nelsinho, não foi citado nominalmente, mas sua função foi citada, que é a de auxiliar, que é Daniel Paulista, e Daniel Paulista é justamente a junção dessas duas respostas. Tá? Daniel Paulista estava entre os alvos, entre aspas, do terrorismo e mudanças que Beltrão considera necessárias junto com a saída de Nelsinho. E aqui eu vou dizer uma coisa. Daniel Paulista já tinha sido avisado disso. Daniel Paulista soube anteriormente por Beltrão. Beltrão procurou e ele falou: no dia que Nelsinho cair, você vai cair também. Sabe? É, não dá mais para ficar assumindo o time todas as vezes. É algo que precisa mudar, algo que precisa oxigenar. É, até para o seu trabalho de auxiliar já tá influenciando. A gente sabe que Daniel tem uma vontade muito grande de ser o treinador. Inclusive, isso atrapalhou a carreira dele. Ele não deveria ter pego aquela bomba ali no começo do ano e tal. Porque depois, quando ele pegou no final, ele conseguiu ser funcionar na missão de ser um auxiliar que leva o trabalho para a reta final, mas ainda não tinha se mostrado até aqui eficiente para começar um trabalho. Na minha visão, inclusive, eu fico muito triste porque Daniel é um cara nota 10, um cara gente boa demais, trabalhador, mas eu acho demais, que essa oxigenação...
Demais.
Mas eu acho que essa oxigenação precisava acontecer. Acho que ele talvez nem saiba, mas foi ótimo para ele essa saída. Ele precisa dar uma respirada, vai voltar para o esporte, sem dúvida, em algum momento da carreira, mas ele precisa dar uma oxigenada. Ele já estava parte desse processo de desgaste que existe no clube. Então, Daniel foi... Sobrou para Daniel essa conta, digamos assim. Não acho que virão outras demissões. Para por aí, departamento médico, análise de desempenho, outros que foram citados vão ter que compor de alguma forma. E aí vale aquilo que eu falei antes. Se continuarem achando que são dois barcos diferentes, os dois afundam. Se passarem a se considerar como partes vitais para que o único barco caminhe, talvez se ajuste. Ninguém precisa ser amigo, ninguém precisa ser companheiro de festinha, ninguém precisa sair para jantar. Basta que cada um faça seu trabalho de forma honesta, de forma correta, e que não tenha fogo amigo. Isso serve para os dois lados, tá? Está na hora de ter um ajuste aí. É por aí que pode ter um caminho para essa mudança.
Bom, Fred, e agora? Teve essa reunião do conselho também para aprovação das contas da gestão de Arnaldo, né?
Celso, a gente até esperou o último capítulo desse dia rubro-negro. E aí, Celso, sinceramente, eu não vou nem me aprofundar aqui, nem perder muito tempo nessa análise, porque é o mais do mesmo, tá? Arnaldo chega para um conselho que é dominado por ele, solta um discurso extremamente superficial, o conselho robozinho aprova, sabe? Eu não consigo entender, eu nunca quis ser conselheiro de clube, eu não,
Fred,
não consigo entender.
Fred, eu vou trazer aqui uma informação de bastidor, e o conselho tá se desfazendo, parte do que era o espírito do Conselho do Esporte, que acaba sendo... algo, uma peça muito importante da identidade do clube, né, enquanto instituição, e parte desse conselho, uma parte importante desse conselho, está largando o clube, está deixando, está desistindo do esporte.
Talvez, Celso, isso seja um reflexo até da aprovação, né? Os que ficam são os mais próximos. Eu acho que assim, esses caras, esses conselheiros que estão com o Arnaldo, eles fazem parte, junto com o Arnaldo, de um capítulo muito ruim da história do esporte. Que eles sejam lembrados também, tá? Que eles sejam lembrados também, por esse momento. Eu, como eu estava falando, eu não sei exatamente as atribuições, os ganhos, não sei se tem algum ganho ser conselheiro, não faço a menor ideia. Mas eu só achava que todo mundo deveria ser rubro-negro e que deveria querer o bem.
Se paga,
né? É só pra ter poder, né? É uma das coisas mais...
Eu não diria que é... Assim, claro, Fred, não vou ser hipócrita. Claro que tem muita gente que tá ali pelo poder. Mas tem uma galera que tá ali porque gosta do esporte e pode pagar.
E pra poder participar das decisões, né?
Exato.
Essa é a essência. Essa é a essência. Eu posso pagar, eu me torno conselheiro pra participar, pra ter uma voz ativa. Ótimo. Só que, ao que parece, uma parte significativa não vem exercendo dessa forma. Que o presidente tenha vaidade, a gente já sabe disso. Mas conselheiro ter vaidade acho isso tudo muito, muito estranho, muito pouco condizente com a lógica do torcedor. Porque eu, Fred, eu não consigo enxergar o benefício de Arnaldo Barros levar até o fim seu mandato. Eu acho que ele é um presidente de portas fechadas, é um presidente sem poder de mobilização da torcida. Tudo que ele falar hoje, se ele fizer um discurso fantástico amanhã, ele vai dar uma coletiva nessa quarta-feira, hoje, na verdade. Não vai ser fantástico o discurso dele, vai ser mais do mesmo. Mas se ele trouxer um discurso, ninguém vai comprar, ninguém vai abraçar. Então, assim, pô, se o cara estivesse no lugar dele, eu olhava ao redor e disse, meu irmão, o que é que eu posso fazer para melhorar isso aqui? Eu não consigo enxergar de onde vem uma resposta positiva. Eu acho que essa entrevista de Nelsinho foi mais uma chance para que Arnaldo zerasse o clube, para que Arnaldo pedisse licença, se não quisesse renunciar, poderia até ter destituído a direção de futebol, tirava Beltrão, tirava todo mundo, entregava o clube ao vice-presidente, que tomaria sua decisão de assumir ou não, entregava assim, ó, veja aí, tá contigo, assim, eu tô, de fato, o meu trabalho não funcionou como eu queria, peço desculpa, entrei aqui com a melhor das intenções, mas deu errado. Porém, não é esse, não é assim que ele pensa, não cabe também agora ficar querendo controlar Arnaldo, ele tem todo o direito, foi eleito democraticamente, tem todo o direito de seguir seu mandato, caso não tenha nenhuma irregularidade. Eu também não conheço o estatuto do clube para saber os caminhos que ele pode ser retirado legalmente, democraticamente também. Eu sei que tem esse movimento que alguns torcedores fizeram, impressionante, até conseguiu mais de 600 assinaturas, mas nem vou me aprofundar porque eu não sei a fundo o quanto isso pode acontecer. Mas ficando Arnaldo, e ele já disse que vai ficar, e com a manutenção da direção de futebol, restam poucos caminhos, tá, para o Sport. O primeiro eu já falei aqui duas vezes nesse programa, que é acabar com fogo amigo, acabar com frescura dentro do clube. É resolver problema de Beltrão com médico, de Beltrão com auxiliar, resolver todos os problemas. Jogadores serem profissionais. Eu, sinceramente, algo me diz que os jogadores não estão na conta dos problemas dessa vez. Já aconteceu muitas vezes de estar, mas dessa vez não. Parece que o grupo está meio que focado em trabalhar e até para a imagem de cada um. Hoje em dia, eles sabem o quanto a temporada na Série A é importante para o futuro deles. E essa direção tem que agir de forma muito rápida para virar a página. Porque nessa quarta-feira, se você não tem um treinador, se você não tem reforços, a sensação de tempo perdido, questionamento, tudo isso vai se agravando, o ambiente vai ficando pior. Existe um caminho, né, que já indicado, já noticiado, já exposto, que é a da contratação de Claudinei, ex-técnico do Avaí, um perfil bem diferente do de Nelsinho. Muito mais barato do que Nelsinho,
esse
inclusive.
Esse aí tirou leite de pedra. Esse a gente pode dizer que tirou leite de pedra.
Exato, Celso. Eu acho que é o trabalho do Avaí, que ele fez no Avaí, que aproxima ele do Sport. Quer muito treinar o Sport, por estar desempregado. Mesmo que estivesse no Avaí, ele já tinha sinalizado positivamente, mas foi demitido do Avaí para contratar Geninho, porque eis o futebol cíclico, né? O Sport está pegando possivelmente o treinador que saiu para entrar Geninho, que seria um nome impossível de ser considerado aqui hoje em dia. Mas futebol é assim mesmo. E com ele, encaixa um pouco melhor o perfil técnico do atual elenco com o perfil do treinador, com o perfil da direção, sabe? E aí talvez aquela tua história do Sport ter saído minimamente vencedor em alguma coisa hoje, aquele meu papo de que talvez as mudanças no início possam ser um fator diferencial, talvez isso se encaixe aqui. Porque eu acho que é um nome eu acho que é um nome condizente com o momento do Sport. Tá? É um cara que faz o time ser mais forte dentro de casa, e para mim ficou muito claro nesse jogo contra o Botafogo que o Sport terá na ilha esse ano, ao contrário do que foi ano passado, tem que fazer sua sobrevivência na ilha. E é isso, sabe? Ter a consciência de que sai um treinador com uma importância enorme, mas com um trabalho muito ruim, Não ganhou um jogo fora no Pernambucano, pô. Isso não tem crise que justifique você não ganhar do Belo Jardim no campo neutro, como o Sport jogou e foi incapaz de vencer. Tem... Isso já foi muito falado aqui, mas é isso. Agora é virar a página. Está claro que o Sport precisa de reforços, tá? Reforços de qualidade, não é trazer jogador como foram trazidos alguns. Uma coisa muito pouco falada, muito pouco falada. Nelsinho tem participação direta em algumas indicações, tá? Pedro Castro, lá atrás, passou meio despercebido, mas foi indicação de Nelsinho. O lateral direito que veio do time, Felipe Rodrigues, que veio do time B do Santos.
Nossa!
Cláudio Vinck foi, quando o Inter entrou na história por Richelli, Nelsinho pediu logo Cláudio Vinck, não queria Andrigo, não quis Luca. O Sport foi o primeiro time que foi atrás de Luca. E Nelsinho inicialmente disse que não queria, depois disse que queria. Tá? Mas quando estava mais fácil trazer Luca, Nelsinho vetou Giovanni Augusto por um bom tempo também, quando a primeira conversa foi tida, depois voltou atrás. Então, assim, acho que Nelsinho teve muitos problemas, né? E de alguma forma ele precisava sair. Sei que talvez hoje, por tudo que aconteceu, a maioria discorde da minha visão, mas não dava para continuar. Acho que, sabe, depois que o Nelsinho colocou para fora tudo que ele colocou, acho que até o torcedor que queria que ele ficasse percebeu que não dava para ele ficar. Não é um julgamento do Nelsinho treinador, que eu não gosto muito. Não é um julgamento do Nelsinho treinador, é um julgamento do encaixe. É o que eu falei aqui, pô. Geninho tá indo pro Avaí como solução. Claudinei tá sendo demitido do Avaí, que tá fudido na Série B, pra tentar salvar um que tá morto na Série A. E tá, né? Que nem o Avaí tá morto, nem o Sport tá morto, porque a Série A e a Série B tem duas rodadas. Mas é isso. Eu acho que o que fica no final é que mudanças necessárias lá em dezembro de 2017 continuam acontecendo tardiamente. O quanto de porrada, o quanto de dano irreversível isso vai deixar, não tem como a gente cravar aqui, tá? É um clube sem dinheiro, é um clube com mercado reduzido, é um clube com time limitado tecnicamente, mas que talvez possa ser competitivo, né? Deu um sinal interessante disso contra o Botafogo, e que pode, e que está consciente da sua situação. Isso é um fator positivo. E aí, Celso, a última coisa que eu queria falar é que o torcedor...
Já?
O torcedor, ele tem um papel agora, sabe? Que é o de tentar dar um recado. Internamente, o Sport não está se ajustando. Não consegue se resolver. Eu acho que o torcedor precisa dar um recado de fora para dentro. E eu acho que deveria encontrar alguma forma de blindar os jogadores. Normalmente a blindagem vem de dentro. Eu não sei se os torcedores poderiam, sei lá, ir para o aeroporto na viagem para Curitiba e dizer assim, ó, vamos deixar o futebol ao lado disso. Nós estamos com vocês, jogadores. Nós acreditamos que vocês são capazes de conseguir dar um ano de dignidade. Ninguém espera uma grande campanha, sabe? Ninguém espera, quando já vai ter Sport Corinthians na ilha, ninguém espera que vai ganhar do Corinthians na ilha. Ninguém espera que o Sport vai vencer o Palmeiras. O Sport não vai brigar pelas 10 primeiras posições. Mas o que se espera é que esse time consiga ser competitivo. E eu acho que se o Sport conseguir chegar na 12ª rodada, que é a pausa para a Copa do Mundo, ali, e quando eu digo ali, ele pode estar 2 pontos na zona de rebaixamento ou 2 pontos fora da zona de rebaixamento, a uma rodada de sair da zona de rebaixamento ou de entrar na zona de rebaixamento, se o Sport conseguir chegar na 12ª rodada nessa condição, uma condição igual em relação aos seus adversários diretos, aí para o mês aí zera tudo. Então o Sport precisa sobreviver nesse campeonato que está sendo disputado até o dia 12 de junho. Tá tudo errado. Tá tudo jogando contra internamente. Mas vai ter que dar um jeito de sobreviver, porque esse time não tem perfil técnico para uma campanha de reabilitação.
Bom, Figueiredo, então é isso. Acho que o clamor que havia pelo Fred Figueiredo em sua versão Fire foi atendido, assim como o clamor que havia também para o Fred Figueiredo em sua versão Ice, também foi atendido. Você conseguiu explorar bem aí esses dois vieses?
Veja, Celso, eu não tava muito disposto a ser fire, não. Mas um ouvinte nosso me marcou e colocou um gif de um bombeiro saindo do meio das chamas com dois cachorrinhos, velho. E eu fiquei.
Quem seria? Não, diga não. Essa comparação não pode ser feita, não. Não faça isso.
Com um cachorrinho em cada braço. E eu me sensibilizei com a imagem. Eu disse, eu vou procurar uma forma de deixar duas pilulazinhas azuis aí, perdidas pelo meio. Você me ajudou, você veio com o papo de vencedor lá no início, que não estava nos meus planos. Tanto que eu fui contra ele lá no início. Mas aqui no final, eu guardei ele ali, guardadinho.
Eu plantei a semente.
Aí no final eu disse, falta o quê? Falta regar duas regadinhas de água para virar uma plantinha, a gente rega. Não vai ser por falta da minha... Já tem, né?
Então, nesse terreno ferro, a gente encerra aqui esse nosso telecast do fim do mundo, torcendo que esse campo não esteja salgado e que a gente possa ver bons frutos nascendo aí no futuro. Figueroa, valeu,
meu grande abraço. Obrigado
pela companhia essa madrugada aí.
Grande Diego, abraço, eu que agradeço.
Obrigado por você também. Parabéns pelo trabalho, meu irmão.
Fomos.
Vamos embora.
Um forte abraço, galera. Valeu, tchau, tchau.